aí, está no ar mais um Heavy Hour! Heavy Hour, mais um daqueles Heavy Hours especiais, né, Billy? Explica isso pra aí, nós de cara, antes de eu dar toda a nossa rede aí, o que, que é este Heavy Hour, o terceiro do que, Billy?
É o Histórias Nunca Contadas, é um projeto que eu aprovei no FAC Digital, né, emergencial, né, digital de emergência, lá de maio.
Emergência pra contar essas histórias, Billy.
Estamos aí pra contar essas histórias malucas aí da galera que faz underground, fez underground, influencia no underground, né? A gente teve o primeiro programa com o André Meyer, da Distraught, vocalista. O segundo programa foi com o Davi Pacote e o Jason Pita.
E o terceiro programa, quem tá na live já viu quem é ali, ó.
Já viu, né? Estamos aí com a Júlia Bart.
Júlia Bart, entre outras tantas coisas... Vocalista do Replicantes. Das Replicantes, hein? Das Replicantes.
Existe uma banda europeia que se chama Replicantes.
Olha aí.
Que são só de mulheres. Existe essa banda.
Ó, oh, salve, Júlia! Prazer tê-la
boa
aqui.
Boa noite a todos, a todas, a todos.
Prazer
estar
noite,
aqui, então. Boa noite. Vamos ver o que, que eu vou contar. Será que eu. Né, nós eu nunca contei.
É, vamos atrás disso aí. Vamos atrás disso aí pra fazer valer o programa. Heavy Hour que vai ao ar toda semana. Ininterruptamente são 114 programas naquela rede fodástica que começa quartas-feiras, 20 horas, na Rádio Com 104.5 FM de Pelotas. Também nas quartas, 21 horas, na Rádio Armazém.net de Santa Maria. Quintas-feiras, 20 horas, na Ipanema Comunitária 87.9 FM de Porto Alegre. Ainda quinta-feira, 19 horas, na Rádio Web Educativa BGV de Rio Grande. Sabadão clássico, 18 horas na Rockpedia, Rádio Rock da Internet. E a domingueira, 19 horas na Rádio A Voz do Morro, Porto Alegre. Tá fazendo sinal aí, Marcelão, aonde mais?
Cara, também vai no site do Repórter Popular, repórterpopular.com.br. Vai no site da Catarse, coletivocatarse.com.br, e vai na nossa incrível rede de streamings e baixadores e coisas para se ouvir nos telemóveis, tipo Deezer, Spotify, Mixcloud, que é onde a gente coloca, né, o programa há bastante tempo. Redes do Coletivo Catarse, se procurar Heavy Hour, não tem como não escutar, impressionante.
E na rádio web parresia.org.br. Então tá, esse é o terceiro programa, né? O programa aí de uma que junto com os outros dois nos traz aí alguns bons aspectos do cenário do underground. Billy chama de underground, né, Billy? Do underground aqui, do rock, do punk, metal. A gente, pra falar com, pra fazer todo o cenário, vamos combinar, precisar de muito mais gente, né, velho?
Olha, muito mais gente, mas a gente tá trazendo pessoas muito importantes aí pra cena independente, underground, pelo menos de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, a gente tem certeza que sim, né?
Vamos direto já.
É, né? Eu acho, né? Perguntar
pra Júlia, como é que tu, né, se meteu nessa função de se transformar em musicista, de ser uma música, uma coisa que a gente não tá acostumado a ver, né, no mundo machista do rock and roll. É uma pergunta recorrente, mas a gente precisa fazê-la.
Não,
né?
Só isso. Eu conheci ela, que nem eu falei antes do programa aqui, fui colega dela em história na URGS, lá 20 anos atrás. Como é que faz?
Mas eu já fazia punk rock.
Pois,
né,
eu sei disso.
Já tinha banda.
Já era punk rock. Fala com a gente aí, Júlia.
Então, bom, eu nasci artista, na verdade, né? Ana, tem um privilégio muito grande de ter nascido no Bar Ocidente, né? Meu pai é o dono do Bar Ocidente, em Porto Alegre. E então eu convivi, e eles trabalham, meus pais trabalham, além do Ocidente, com cinema e com teatro. Então eu nasci nas coxias dos teatros, no meio dos shows malucos do Ocidente, no meio de artistas, performers, artistas plásticos, enfim, gente muito doida. E sempre... Então, a arte sempre foi parte da minha vida. Eu fui atriz antes de começar a cantar, apesar de que com 11 anos eu tive meu primeiro projeto musical, que chamava Lucy in the Sky, eu tinha 11 anos. O baterista da banda era o Pedro Petraco, que na época tinha 4. E o Petraco e o Tchê tocavam nessa banda também, ela fez 2 shows. Era eu e uma outra amiga, a gente cantava em dupla, a gente era uma dupla. E, bom, essa foi, acho que assim, a minha primeira experiência pública como intérprete e compositora, porque essas músicas, as letras eram nossas, né? A gente não musicava ainda, mas a gente tinha uma melodia e tudo, mas que os adultos é que transformaram, né? Passaram isso para os instrumentos, então... essa é a minha primeira experiência. E depois, na adolescência, né, acabei tendo essa outra grande oportunidade, que é outra coisa muito louca, que meu melhor amigo de escola era o Ramiro Calheiros, que é filho do Toninho do Scaler. Então, a gente tava todo mundo nessa... No Oswaldo Aranha, no Bonfim. Ali já era anos 90, né? Então, não é aquela... Oswaldo Aranha, onde aconteceu o rock gaúcho, mas ainda era o Bonfim e ainda existia, né, o Bonfim como esse lugar onde coisas aconteciam, encontros aconteciam, shows e muito álcool e drogas também. Mas a gente era adolescente, tá, 16 anos, e o vizinho... o melhor amigo do Ramiro, o vizinho dele é o Guto Herkovits, né, que é dos Torto. Então, acabou que a gente se encontrou e assim nasceu os Alkaloides, que é a minha primeira banda, e que eu canto, a gente ainda faz alguns shows, assim, a banda não existe como um projeto permanente, sério, mas sempre que a gente quer, a gente se junta. A gente tem um disco produzido pelo Frank Jorge, gravado no Thomas Dreyer, que nunca foi lançado.
Olha aí, vamos contar essa história.
A gente é esse tipo de banda.
Mas depois de fazer toda a mão da gravação e tudo, não lançar.
A banda brigou. Alguns não gostam das guitarras, outros não gostam de não sei o quê. Aquelas coisas de banda. A gente era muito jovem, eu acho, também.
Ah, pode crer.
Mas então, é um bom disco. Eu acho os vocais muito na frente, assim, tem umas coisas que eu acho ele muito pop. Eu acho que os Alkaloides tem uma coisa que tinha que ser mais visceral ao vivo, assim.
Mas eles tocavam com as guitarras afinadas e baixos afinados.
Ah, não, isso não sei. Sim. O que. No outro programa nós estávamos conversando com o Davi e com o Jason, e eu também disse que a primeira vez que eu gravei com meu baixo desafinado. E eu tenho esse registro.
Não, eles estão afinados, mas eu acho que talvez eles timbrariam diferente depois, sei lá.
Não, o nosso nível era pior mesmo. Nosso era varziano, nós gravamos desafinado.
Eu acho que é insegurança.
É.
Na verdade.
Tchê, vamos começar com música para ouvir. 3D. Desorientada, o que que é?
Então, 3D é essa banda incrível, né? De mulheres dos anos 80, de Porto Alegre, da qual faziam parte a Polaca Rocha, né? Ana Paula Rocha, a Neca Heinz, que é irmã dos irmãos Heinz, a Vera, várias pessoas, enfim. Era uma banda de mulheres que gravou essa demo, né, na Vortex, no estúdio dos Replicantes, nos anos 80, e que é incrível e é considerado uma das primeiras bandas de minas do Brasil, assim, né, um dos registros mais antigos que se tem. É uma tosquice inacreditável, elas são maravilhosas, e hoje em dia eu faço parte, né, da formação atual da 3D, eu toco baixo. Então, essa música é uma da gravação original, da demo original, né? Que a gente vai ouvir provavelmente, eu acho.
Muito curioso.
Mas... tu é baixista, Júlia?
Agora eu sou baixista dessa banda, mas essa gravação provavelmente não é comigo, porque eu nunca gravei com a banda,
sim,
né? Eu
só toco nos shows. Os camaradas aqui só trazem baixista, né?
É estranho isso.
Estranho, né, velho? Vamos ouvir Desorientada.
Ele tá pela baixaria.
Sobe o som, sobe o som.
Não tô sabendo, hein? Não tô sabendo.
Não sei de nada. Desorientada. Não tô sabendo. Adoro.
Parece nós aqui, né?
As letras. E eu não sei se aqui tava um pouco distorcido demais. Eu não sei se é da minha conexão.
Não, é da desorientação geral aqui, do retorno pra ti. Mas pra nós aqui, pra live, tava ok, tá? Então.
Tá bom, beleza.
Eu gostei, achei tosco, mas achei honesto.
Sim. Ah, isso aí é, sei lá, 87, gente.
É, né? Isso aí são um bar.
Os replicantes foram fazer um show em São Paulo e deixaram elas cuidando do estúdio e elas gravaram um disco. Foi assim que começou a banda, gente. É incrível.
Sensacional. Isso mais underground punk que isso.
Faça você fez, mesma, né? Exatamente. É incrível, elas são. É uma grande lição, na verdade, eu acho. Né, punk rock, de vamos fazer um disco, vamos. E fizeram, sabe?
Ô, Júlia, e por que tu decidiu seguir esse caminho, assim? Tu falou que nasceu artista, nasceu no meio ali, mas é isso mesmo? Sim. Quando tu era piato, ia...
Uma coisa inevitável, assim?
É. Me parece determinismo geográfico demais dizer que é porque tu nasceu no meio do
ocidente, no
mundo. Eu não sei,
um monte de gente louca
ao redor. Na verdade, eu estudei pra atuar, né? E fiz, tem vários filmes que eu participo, longas, curta-metragens, séries de TV, tem um monte de coisa que eu participei. E só que chegou um momento que eu tinha essa coisa mais selvagem, da indisciplina, gostar da noite, da festa. E aí eu acho que quando eu descobri que na música, principalmente enquanto vocalista, né? Eu podia fazer a performance sem ter que viver com o rigor, né, de um ator, que o corpo é teu instrumento, tem que cuidar do teu corpo, senão detona o teu corpo, né? E no rock, me parece que tava liberado.
Assim. No rock dá pro cara tomar uns drinks e fazer um trabalho, né? Ninguém acha...
Assim, exatamente, muito... tu pode trabalhar bebendo.
Ninguém
exatamente.
Acha muito estapafúrdio isso, né? Então...
E aí eu descobri que a performance era o meu lance, né? Eu nunca digo que eu sou cantora, porque eu me sinto muito vocalista de banda, né? Tem alguns amigos que me chamam de crooner, que é um apelido que eu gosto muito, porque eu acho que eu sou uma crooner. Agora, eu também sou uma baixista, mas eu sou uma crooner. Então... É isso, assim, eu me achei nesse lugar, eu acho, é onde eu me sinto mais realizada, é no palco. E essa é a merda de a gente estar trancado em casa agora.
Sim,
mesmo,
né?
Que a gente faça lives e toque, não tem o público, não tem...
A gente não tem energia aquela, né?
A troca, o momento, a catarse, né? A catarse, que é o que faz ser relevante o que a gente está falando e performando e... dizendo.
Pô, tu sabe que tu falando assim, peço a palavra aqui pros colegas, a gente conversou com o André da Distraught, né? Faz a conversa com o Davi e com o Jason, e é sempre uma coisa assim, tem um panorama geográfico, né? Da cidade de Porto Alegre. O André, por ser oitentista, noventista, é Oswaldo Aranha, com aquela... Aí sim, na nossa época, Júlia, a Oswaldo bombando, assim, sabe? Final dos anos 80, sim. Né?
Depois... Eu passava por lá, só que eu era criança.
Claro,
né?
Tu era
morava
criança,
ali.
Era criança, a gente já tava assim, ó, 17, 18 anos, né?
Exato.
E aí depois os guris citam o Bambus, né? Que hoje a gente leu sobre o fechamento do Bambus, né? E eu fiquei pensando, pô, vamos falar com a Júlia, né, cara? E me deu vontade de perguntar, cara, como é que tá o Ocidente? A gente não pode perder mais lugares referenciais, sabe?
Eu tava falando sobre isso hoje, quando eu vi a notícia, eu disse assim, ai, meus, os lugares da minha infância estão sumindo todos, assim, né? De tudo que era, que me trazia uma nostalgia no bairro, por exemplo, no Bonfim, desde a Espaço Vídeo até o Bambu, sabe? Esses espaços onde eu passei muito tempo dentro deles e pelos quais eu tinha muito carinho. Espero que a lancheria não feche, né? Ela está fechada, mas a princípio ela não vai não reabrir. Mas é uma tristeza, porque o Bambus, na verdade, é o início da minha vida adulta, né? É a Barros Cassal. Eu acho que a minha história toda também começa no Bonfim, mas se desenvolve mesmo é no Garagem Hermética e na Barra do Cassal, no Bambus, na... enfim, até num coradouro.
Acho que já não existe mais também, né?
Olha aí, eu acho que fica para um repique, hein, Billy? Billy e Marcelão. Tem aqui, ó, um Bambus, aí, né, velho? Tem... Até eu frequentei o Bambus.
Eu acho que é assim, ó. Essa essa geografia do que é underground. Os underground da cidade, elas não vivem sem os lugares underground.
É,
sem
é
o
verdade.
Ponto em que as pessoas transformam no ponto de
não
encontro.
Não sei como tu aprovou esse projeto, Billy. Tu vai ter que contar essa história pra nós aí, tá?
Não, mas ela é uma história nunca contada.
Então, e Júlia, e aí tu forja isso... Muito, muito drink, muita droga, né? Que nem todos nós aqui, né, Marcelão?
Eu não.
Como, então não é underground?
É, que... Não, é verdade. Tudo é mentira. Não, que eu tocava no porão da igreja, Júlia. Mas não era nada Carolinha.
Mas eu não acho que o underground tenha que necessariamente... Nem todo mundo que frequenta o underground tem que se drogar, aliás. Pois não, ninguém deveria, né?
Pois é, mas, que, tinha, mas... tinha alguém que não...
Desculpa?
Tinha alguém que não?
Ah, sempre tem os amigos sóbrios. Sempre tem os amigos que nos salvam a vida em alguns momentos.
Que conseguem nos levar pra casa.
Eu acredito. Uma amiga que não bebe. A gente sempre tem. Ah, ou os que só fumam, não bebem, sei lá.
Pois é, né?
Tem.
Mas eu acho interessante isso, porque era um lugar que, por exemplo, o Bambus era um lugar que ia pro terceiro, quarto tempo lá, né? A gente comentava isso, a gente comentou no último.
Era um lugar pra amanhecer,
é
claro.
Pois é, e na real era tomando uma cevra, tomando um monte de coisa. Né? E várias histórias, a gente tá no Histórias Nunca Contadas, por isso que a gente tá insistindo nisso aqui, tô insistindo nessa parada, porque falar sobre gravação e tal é uma coisa. Mas isso era um alimento para esse tipo de cenário? Será?
É, eu não sei, até falando nisso, assim, eu acho que dentro da minha perspectiva feminista, né, antissexista, dessa luta que eu tenho agora, esses lugares me trazem lembranças, às vezes, horripilantes, de péssimas épocas da minha vida, onde eu quebrava o pau com os namorados, sabe? Onde a gente se batia. E na verdade, eu consegui resolver todas essas questões com eles, não é nada, né, de, ah, meu Deus, que horror... Porque eu acho que eu resolvi bem, mas nem todo mundo que passou por isso tudo lá resolveu, né? Sim. E a gente... Então, às vezes eu tenho medo da gente... Porque eu me diverti muito.
Sim, é verdade.
Mas eu tenho muito medo de romantizar demais, porque nem todo mundo se divertiu tanto assim.
Mas, mas também não dá pra negar que era divertido. Não dá pra negar isso. Eu acho que uma das falhas que a gente tem nessas lutas contra abusos excessivos de drogas e tal é ficar também querendo demonizar, né? E eu hoje, com uma filha pequena, eu penso muito nisso aí. Como é que se lida, como é que se discute, se esconde ou não. Né?
Eu acho que a gente tem que falar a verdade.
É isso aí. Bom, em homenagem a esse momento do programa e para finalizar o primeiro bloco, a gente vai ouvir os Alkaloides.
Ah, e tem...
Onça Lem.
E o Jason Pita ali, ó, da Bombs Company, tá falando, ó, vamos lançar esse disco da Alkaloides.
Isso, e, pra ter, e ainda Cine Baltimore, com todos os corações no Oswaldo Aranha, no Bonfim, né? Nada é à toa aqui.
Vocês, Julia, não ouviram a música ainda, né?
Banda da Júlia também, né? Depois a Júlia fala dessa banda, que ela toca na banda também, né?
Na volta do segundo...
Eu sou baixista dessa também.
Ó, na volta... Acho que tu não é vocalista, acho que tu é baixista, Jéssica. Segunda banda que tá baixista.
Eu tenho duas bandas. No momento, eu estou tocando em quatro bandas. Duas eu sou baixista, duas eu sou vocalista. E a gente estava num outro projeto, só de meninas, chamado Saliva, com a Kellen Zinelli, que é uma grande musicista também aqui, nossa amigona, que foi de uma das formações dos Alkaloides. Não está nesse disco, que nunca foi lançado, mas tem coisas maravilhosas com a Kellen também nos Alkaloides. E aí eu comecei um power trio, eu, ela e a Letícia Rodrigues, que é também da CN Baltimore. E daí a Let's, que é uma grande baterista na bateria, né? Que na CN ela é vocalista, guitarrista, ela canta muito, toca muita guitarra, mas assim, eu gosto muito de relembrar, porque ela tem um jeito muito especial de tocar bateria. Mas a Saliva tá parada porque estamos, né, isolados. Mas eu espero que esse projeto volte ativo, porque era bem, bem legal.
Como vários outros. Vamos ir ouvir Alkaloides, ou Salem, depois Simi Baltimore com todos os corações e voltamos no segundo bloco.
Sonhar, acordei tensa. Preciso respirar.
se assuste, nossa rede, não se assuste, esse é mais um Heavy Hour especial Histórias Nunca Contadas. É um Heavy Hour que a gente tá voltando às nossas origens. Você que é ouvinte novo do Heavy Hour, novo, que eu digo dessa leva de 114 programas, talvez não esteja acostumado com o que a gente tá colocando aqui agora, mas isso é como surgiu o Heavy Hour, a gente falando de música, falando de som pesado.
É verdade.
Talvez não necessariamente desse cenário tão próximo a gente, né, Marcelão, né, Billy? Mas era assim que a gente fazia lá há 4 anos, antes da gente montar o programa que todos aí estão conhecendo, produzido pelo coletivo Catarse e gravado ao vivo no Estúdio Monstro, Centro Histórico de Porto Alegre. Hoje a vítima é Júlia Bart. Hoje a vítima é Júlia Bart.
Tá, eu tenho uma pergunta pra Júlia.
Clementine te encamou.
Me infiltrando aqui no programa Heavy Hour do Billy. Aí, Júlia, eu conheço pouco, né, o cenário musical aqui do Rio Grande do Sul. Até não estava aqui nos anos 90. Mas o que me chama a atenção nas tuas músicas é que tem um conteúdo muito feminista, né, que tu já trouxe, mas também muito político e anarquista, ou pelo menos libertário. Eu queria entender como que tu te aproximaste dessas ideias e se tu pode nos contar um pouco as tuas influências também políticas, sim, né, que permeiam essa tua música.
Então, bom, eu, nesse sentido, eu tenho a coisa, eu cresci numa esquerda super militante, né? Toda a minha família é de esquerda e então sempre foi... na verdade, para mim não é nem concebível pensar de uma maneira capitalista o tempo inteiro, né? Porque a gente é capitalista, não tem o que fazer. Por mais que a gente tente não ser, todas as relações são, né? Que
nós dois temos. Morreram no estúdio aqui.
É isso, né? As relações capitalistas são capitalizadas, né?
A gente não tem como se livrar, a gente tem que ter alguma conta em banco, a gente tem que pagar imposto, a gente tem que...
Tem que ter uma identidade, enfim, né?
CPF. Tem que, exato. Então, a gente está preso nesse sistema. Mas, assim, muito, muito vem das coisas que eu ouvia, eu acho também, né? As bandas, essa coisa de ter sido muito fã de Dead Kennedys, e, enfim, eu acho que o punk rock trouxe muito... a questão política para mim, e depois a experiência que a música me trouxe faz muito pouco tempo que eu fui assim chacoalhada por esses ideais de verdade, assim. Na verdade, eu sempre fui militante, eu fui presidente de Grêmio Estudantil, eu quebrei lá o relógio dos 500 anos.
Já prescreveu, pode falar isso.
Entendi. Sim, eu fui até... É, histórias nunca contadas. O relógio da perda de tempo, dos 500 anos. Fui até uma cara pintada com 12 anos, né? Eu sempre tive a coisa de me manifestar politicamente. Estudei em colégio público, então a gente estava sempre muito ligado aos movimentos sociais. Mas eu acho que tem várias transformações que vieram depois, né? Primeiro, a tour europeia dos Replicantes em 2014. Claro, que toda a música que eu já cantava já me despertava toda essa uma consciência política, né? E tudo que eu trazia da escola, de ter estudado história e tal. Mas em 2014, que a gente vai fazer essa tour na Europa... E eu conheço os squats europeus e, né, como toda a cena anarquista europeia, foi quando eu fiquei... a gente precisa...
Precisamos
fazer
aprender.
Fazer essa rede no Brasil, sabe? Onde é que tá essa rede, na verdade, né? Porque ela existe. Eu aqui tava por fora, né? Punk de boutique por fora. E aí, então... isso foi um primeiro choque. Depois, em 2016, eu participei do Girls Rock Camp Brasil, em Sorocaba. E aí que o feminismo, por exemplo, virou uma pauta importantíssima para mim, que eu parei de cantar várias letras dos Replicantes, que são sexistas e que antes eu cantava. Sim. Parei de dizer um monte de merda em entrevista que eu dizia. porque eu era machista, não sabia, mas eu era. Não, né? Então, foi aí que se despertou tudo isso. Aí, enfim, aquelas coisas, revolução na vida, fim de casamento, o caos. Ah,
que interessante. Mas... Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que rolou essa relação com os caras da banda, tá? Porque, enfim... Também estão lá tocando velhos sucessos, né? Às vezes um monte de coisa que falta uma capacidade de reflexão. Ou até tá ali mesmo, a pessoa acha que aquilo não faz tanta diferença, não faz tanta importância. A gente que é artista sabe que, no fundo, faz uma diferença danada, né? A maneira como a gente se expressa, a maneira como as pessoas ouvem aquilo que a gente expressa. Como é que rolou essa relação daí contigo com os caras da banda, Júlia? Quando tu
teve lento, essa tomada de consciência? Foi gradual, eu acho. Porque também tem isso, as músicas são hinos, né? Como é que eu vou mexer num hino? Como é que eu vou modificar uma letra que é cantada do mesmo jeito há 25 anos, sei lá, entende? Na época, sei lá. Foi assim. E a própria repercussão de Maria Lacerda, porque Maria Lacerda é de 2010, é muito antes de tudo isso, dessa minha revelação feminista, gente. E ela faz com que muitas mulheres incríveis se aproximem de mim.
Júlia, conta aí a história nunca contada, ou muito pouco contada, da Maria Lacerda, porque acho que nossos ouvintes talvez nem saibam quem é a Maria Lacerda.
Bom, Maria Lacerda foi uma feminista, quer dizer, né, na verdade ela era uma anarquista brasileira, que, à frente do seu tempo, ela tem muitas, muitas publicações geniais que são totalmente libertárias, feministas. Só que, né, num outro contexto, no século XIX, eu acho. Não. É, né? Eu vou ter que buscar aqui.
Seguiram 20.
É 20 já?
Olha aí, assim. Galera procurando no Google. Vamos lá.
Eu não vou fazer isso, tá?
Não mas, importa. Enfim, o que importa
Eu indico muito que vocês leiam um livro dela que se chama A Mulher é uma Degenerada. E eu acho que a gente tem muitas coisas para refletir com essa mulher que viveu muito, muito antes de nós e muito antes dessa onda feminista e também essa onda, de autogestão, não diria nem de anarquismo, mas de coletivos autogestionados, entende? Que é o que a gente, na verdade, está tentando fazer, assim. E ela nasceu, na verdade, a música é um verbete no Wikipédia, gente. Pra vocês verem como a gente era verde quando a gente fez. Tem uma parte da música que é baseada no verbete da Wikipédia, sabe? E foi. A gente era muito verde quando a gente fez isso. Tá, a gente nem sabia o que a gente estava fazendo e teve uma repercussão gigantesca. Virou, né, um hino e aí, bom, aí eu tive que também correr atrás pra não parecer que eu tava só...
Não, isso aí é uma inspiração aí pra galera, né? Depois pesquisar se apropriar dos mais de 50 livros que a mulher escreveu, né? Eu acho que legal, a música é pra isso,
só,
né?
Só pra não deixar passar... Desculpa, olha eu fazendo um menos
interrupting.
Mas interrupting. Já tô tão acostumada que
não ligo mais. Nasceu em 16 de maio de 1887 e faleceu em 20 de março de 1945.
Mas é, o início do século XX, que era a tua.
Mas eu acho assim que pegar um verbete e transformar em música... Porra, cara, isso daí é um atestado
fazer,
de
né?
arte, velho.
É, tem que saber fazer,
verbete,
né?
Do Wikipedia
e... ficar bom, né, meu? Coletivo, né?
É, ah, esses dias eu achei o original, porque era isso... O Cláudio Heinz me trouxe uma coisa, porque ele que estava estudando a Maria Lacerda. E aí ele me trouxe uma página que era o verbete da Wikipédia impresso e umas coisas que ele tinha anotado, assim. E aí foi a partir desse papel que a gente montou a letra. Então, foi uma loucura, assim. Então é isso, eu acho que eu comecei a buscar a responsabilidade que eu tinha de estar ali também, né? Eu comecei a me dar conta disso. E foi ótimo, porque daí também eu consegui mandar a merda a todas as pessoas que me criticavam dentro da banda. Porque eu comecei a fazer uma coisa que era minha e que agora é um diferencial na banda. que é por minha causa, sabe? A gente tá abrindo os olhos para outras causas e não só lá aqueles algumas causas políticas já um pouco ultrapassadas que são, né, as dos grandes hits.
Na minha santa
ignorância. Que nunca deixam de ser atuais. Eles dizem respeito a uma realidade dos anos 1980. Isso vai fazer quase. Isso vai fazer. Tem 40 anos, gente. É, né? A gente precisa ir adiante.
Vou fazer uma pergunta, Gustavo.
Não, eu ia, cara, mas aí eu tô. Como eu tô de suíte, de broadcaster aqui, às vezes eu me perco.
É, o Guga tá quase como um Lula aqui, né? Falta oito braços.
De vários assim. Braços aqui, mexendo
Lula,
em tudo.
Lula.
Olha só, tu mencionaste algo pra mim que é interessante, porque eu que nunca fui muito, eu sempre fui mais o rock and roll, essas coisas todas e tal, curti aquela coisa de rock gaúcho, papapá, cenário, Bonfim. E aí, claro, Replicantes vinha e entrava em um outro momento quando a gente queria pesar e falar sobre isso daí. E aí se dividiu Replicantes do Vander Wildner e o Replicantes do Gerbasi, né? E aí tu entra nessa equação. As pessoas, do Gerbasi, entre aspas, é óbvio, eu tô falando daquela coisa de galera falando na rua, assim, de quem sim, é. Aquelas sim. Disputas, que é a melhor
mas vocalista. Mas eu também, né? Acho que participei dessa discussão, quem era melhor, o Vander ou o Gerbasi. Eu sou uma grande fã dos Replicantes, né? É, como eu tenho um filme aquele que o cara é convidado para entrar na sua banda preferida, não tem um filme, uma comédia, uma coisa que eu acho que é do Hardcore,
Rockstar, se não me engano, o nome do filme.
É, exato, e aí ele, claro que numa proporção muito menor, eu me senti um personagem daquele filme. É tipo, te convidou pra entrar na tua banda preferida, o que tu vai fazer, né? Tu vai dizer não?
Eu tô lendo aqui alguns comentários aqui, tá?
Isso aí agora com...
Né, tá vindo aqui e tal, falando de fã-clube dos Replicantes, outras coisas, dizendo que a Júlia é uma excepcional vocalista, o Claudio Omir, Elton Temp, né? E aí eu te pergunto, tu agora que tu tá dentro da banda, tu ouve essa divisão? Existe assim, o Replicantes do Vander, que tu falou que participava, o Replicantes do Gerbasi, e agora o Replicantes da Júlia?
Não sei se existem os Replicantes da Júlia. Eu sei que existem os Replicantes, que são os irmãos Heinz, que estão lá desde o início, são os principais compositores e que estão segurando a onda. Desde o início, tem o Vander e o Gerbasi, que são essenciais para a banda. Gerbasi, um grande compositor, e nunca ninguém tocou bateria que nem ele tocava. Aliás, acho que nem ele mais consegue. E o Gerbasi, e o Vander, bom, o Vander é nosso Iggy Pop, né? Já foi em algum
grande,
momento.
Grande, grande.
E tal. Eu sou muito fã, eu quis cantar, aprender a cantar, pra cantar que nem o Vander, gente. Então, pra mim, ele era mesmo um ídolo, ainda é um grande amigo. Sou muito, muito amiga dos dois, então eu acho só engraçado essa coisa quando eles ficam, né, dizendo, volta Vander pra nós, porque, tipo, o Vander saiu da banda porque ele quis, né?
Sim.
Não foi os Replicantes que tiraram ele. E, enfim, ele tem a carreira solo, que eu acho que é muito mais rentável, eu acho que os Replicantes se retrocederam muito, foram mais pro underground do que comigo. A gente retrocedeu umas casas, né? A gente voltou a fazer shows muito pequenos, em lugares muito pequenos, que para mim são os melhores. Eu não gosto de palco grande. Eu não gosto de grade de proteção. Eu não gosto que as pessoas não possam tocar em mim, eu tocar nelas, elas cantarem junto. Eu acho isso fundamental. Um show punk, claro que é legal também fazer show para 4 mil pessoas, sei lá, sabe? É muito emocionante ter uma multidão, mas não, eu gosto muito da proximidade com o público, assim. E nem sei por que eu fui parar nisso. Ah,
por causa da divisão,
enfim, mas... é que eu acho que deviam dizer pro Vander voltar pro... Diga pro Vanna pra ele voltar pro Publicantes, não pra nós, que ele tem que voltar.
Não, e eu não quis...
Mas, sabe, não tem nada bom pra dizer, fica quieto.
É, isso aí. Eu não quis dar propriedade aos vocalistas, aos Replicantes, pelo contrário.
Sim,
a gente começa a conversar e estudar música e aprender. A gente respeita os irmãos Reis, a gente respeita isso, respeita...
Sim, claro, claro.
Essa...
Não, não falei isso pra vocês.
Quem é a cozinha que mantém...
Pra essas pessoas que...
Sim. O que eu queria falar contigo era dessa curiosidade, né? Que a gente, enquanto piá ali, ficava ali, tomando uma cerveja, e dizia, ah, porque o Gervásio é melhor que o Vander é melhor. Agora tem a Júlia, né? Gervásio, a Júlia...
Né? Júlia, deixa eu te perguntar uma coisa.
Mas,
claro, que é antes, olha, antes do cenário da pandemia.
O Vander, eu acho o melhor cantor, mas o Gervásio sabe todas as músicas, todas as partes, ele não precisa ensaiar pra cantar. Cada um tem muito as suas... excepcionalidades, assim, e acho que ninguém é melhor que ninguém.
Não, não é. Isso aí.
Eu lembrei de uma música dos Dating Robots, que é que o refrão é ninguém é melhor que ninguém, a não ser Rita Lee. E daí? Sei lá.
Júlia, a pergunta, assim, antes do cenário da pandemia, claro que ferrou com a vida da galera toda, né, que trabalha com arte. Como é que era esse lance, assim, de ter ido mais pro underground? O Replicante estava fazendo show, mesmo em lugares pequenos, estava dando uma circulada. Como é que é essa relação, assim, de vocês com os fãs, né? Por exemplo, a gente tem até aqui o Valdomiro.
O Claudio Miro
escreveu que é fã dos Replicantes desde os anos 80. Ele fala da época do Gervásio. E depois ele, né, segue falando aqui, mas é fã mesmo da banda, segue falando de ti, dizendo que gosta muito do teu trabalho na banda e tal. Então, quer dizer, tem uma base de fãs. Como é que é essa relação da banda com essa base de fãs? Consegue circular, fazer shows, se apresentar? Tem uma sustentabilidade?
A gente tem, sim. Acho que é uma banda que é não só importante para nossa sanidade mental, acho que é uma coisa que a gente precisa fazer. Então... Mas ela é uma... Digamos que é uma banda que põe dinheiro em casa, o que é raro, né?
É verdade.
Não sei se é isso que... Mas eu digo que a gente tem propósito de shows, a gente tem shows legais, tem várias coisas legais que acontecem. Mas também não é uma banda que nos permita viver de música.
Sim.
Né? Todos nós temos... Então também tem isso, que eu entendo super o Vander ter saído, porque ele pode ganhar fazendo um show sozinho, que ele ganharia e teria que dividir com uma banda inteira. E ele é um músico que vive só de música.
Claro, claro.
Entende? Ele precisa desse dinheiro.
Sim.
Então não é nem que ele seja um... Né, só pense em dinheiro. Não, ele vive desse dinheiro. Ele é músico em tempo integral, né? Os Replicantes todos têm outras atividades... porque precisam, então é assim que é, infelizmente, né? Eu acho que Cláudio Reis, por exemplo, merecia muito ser só músico, porque ele é um artista, sabe? Uma alma artista, assim, mas a vida não é justa, não é mesmo?
É, e às vezes essa falta de justiça rende belas canções, né, Júlia?
Talvez se a vida fosse justa, a gente não ia compor nada que preste, né?
Nada que machucasse, né? Clementine largou um prestasse aqui, mas aí... Nada que machucasse muito, né?
Não sei, acho que se tudo fosse ideal, a gente não ia ter do que reclamar, talvez, não sei.
E a arte faz da dor também, né? Não sei,
do entendimento... Da insatisfação ou do incômodo, né? Na verdade, a arte tem que ser uma coisa que te emocione de alguma maneira. E para emocionar, tem que causar algum estranhamento ou muita identificação, ou, né? Eu acho que tem isso.
É, a arte tem que incomodar, né? Que nem a gente fala lá também com a Rapadura, né? Se tá incomodando, então é porque tá bom.
É verdade, tem as pessoas certas para não gostarem do teu trabalho. Isso faz todo sentido.
Tá aí, vamos ter alguma história não contada aí pra gente contar? Tem...
Ah, eu não quero constranger ninguém convidado.
Não, então conta tu uma história da tua época aí pra gente curtir.
Eu não sou estrela do programa, o programa é da Júlia.
Ai, meu Deus.
Quem mandou fazer um projeto com o nome disso? Agora a gente é obrigado a perguntar se tem alguma história que a Júlia não contou.
Ela contou uma das histórias ali do relógio, ali, contou várias histórias legais ali.
Ô, Júlia, e o perfil dos fãs, Júlia? O perfil dos fãs hoje é mais uma gurizada, gente mais velha. Como é que vocês estão encontrando nos shows quando vocês fazem nesses lugares assim?
Os Desculpa, tive que conectar o carregador aqui.
A gente viu. A gente
é uma mistura grande, assim, de... Eu acho, de gerações. Tem os fãs que são fãs desde o início. Tem... A maior parte das pessoas nunca assistiu os Replicantes com outra formação sem ser comigo. Eu tô há 14 anos já na banda.
É, né? Bastante tempo, né?
E o telefone tá caindo. Então, tem muita gente que nunca viu com outras formações. Tem muita gente que é filho de fãs originais. Isso é uma das... Que é as coisas mais engraçadas que rolam nos camarins, é chegar a mulherada, né? E aí, ai, ai, meus irmãos Reis, né? E eles ficam até assustados aí, mas, ó, oh, nossa, né? As gurias fãs da gente. Elas... A minha mãe não vai acreditar que eu conheci você. Tem essa coisa. Tem algum filme que eu acho que rola uma coisa assim também, de um cara que é um roqueiro. É, clássico já, assim. Então tem isso, assim, bastante engraçado.
Tá, e contigo não rola nada, gente, não vem uns fãs que acham aquela coisa meio, sei lá.
Acho que nossos fãs, não, a gente não tem a tietagem e tal, acho que é tudo certo. Acho que as pessoas que vão nos shows também não vão pra nos xingar ou pra mim xingar. Acho que tem muita mulher que se aproximou da banda, né? Cada vez tem mais mulheres no público, que eu adoro. Sempre tento também que a gente toque com outras bandas de garotas e tal, se possível. E é isso, assim.
Bom,
tem
gente...
uma renovação, mas sempre tem os originais.
Sim. Eu tava pensando,
tem tempo
pra fazer mais uma pergunta?
Não, cara, agora só tem tempo pra gente ouvir os Replicantes. Pô, vamos com um feminicídio.
Então, eu escolhi feminicídio porque a gente também ganhou esse edital da FAC Digital. E pra fazer o clipe dessa música. E estamos agora mudando que seja um grande grito contra a violência de gênero.
Deu uma cortada.
E aí escolhi essa música, porque daí eu já podia contar pra vocês dele.
Tá, na volta então, Júlia, tem que entrar agora a música e depois X-OK no ar.
Tá. Condição social, gravidez na infância, abandono do Estado, escravidão maternal. Jornal, rádio, transtornos, salários mais baixos, dependência econômica, escravidão produtiva. Como costume, escravidão cultural.
Hour retornando no último e derradeiro bloco, um programa especial, Heavy Hour especial, histórias nunca contadas. Dessa vez aqui, ó, nosso colega, nosso amigo, companheiro Billy Valdez, contemplado no FAQ Digital, uma parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e a Universidade Fevale. Billy Valdez trouxe para dentro do Heavy Hour seu projeto e a gente está aqui hoje falando com Júlia Bart. Heavy Hour que vai ao ar todas as quartas-feiras, começando na Rádio Com 104.5 FM de Pelotas, radioarmazém.net de Santa Maria, quintas-feiras Rádio Web Educativa BGV de Rio Grande, Ipanema Comunitário 87.9 FM de Porto Alegre, Sabadão Clássico na Rockpedia, a Rádio Rock da Internet, e a Domingueira na Rádio A Voz do Morro, aqui Zona Leste de Porto Alegre, Morro Santana, além da Rádio Web Parresia e canais de streaming Repórter Popular. popular.com.br e coletivocatarse.com.br. A gente sabe que o programa rendeu quando o locutor se perde nas letras durante essa parte, né? Vocês ficam só esperando chegar esse momento,
velho. Café durante o dia, a gente sabe que tu tá tucanado com os projetos, é café e café, velho.
Trocentos projetos. Antes da gente inundar aqui essa parte final, que tem pouco tempo pra gente falar com a mãe, Júlia, né?
É verdade.
Gente, olha só, eu tô cozinhando.
Na live a galera tá vendo.
E tô segurando o carregador no telefone, porque tá com o meu contato, sabe? E com ele de pé, assim, eu não tenho como botar ele numa posição certa.
Sensacional.
Tinha que ter um making of.
Tu ia contar a história do clipe do feminicídio pra nós.
Pardo, sim. Né? Então, eu tive uma ideia junto com a Virginia Simone, que é uma realizadora audiovisual, uma grande amiga, e a gente teve a ideia de escrever esse projeto de clipe, onde vão ter só mulheres, de preferência, talvez, a minha ideia inicial é não estar no clipe, só ter outras mulheres, mas a gente talvez eu tenha que entrar no clipe, vamos ver. Agora a gente está analisando, porque a gente pediu para as pessoas, para as mulheres nos mandarem imagens cantando essa música. Então agora vamos ver o que vai render desse material, mas tem coisas belíssimas e muito emocionantes, né? Um clipe é um assunto bem sensível, então essa música foi a música mais difícil de gravar no disco, no Libertar. Foi a última música que eu gravei, os vocais, né? Quem produziu o disco foi o Davi Pacote, que
olha aí.
Edição. E então foi uma loucura. Olha, eu mexendo a comida e falando com você.
Grande,
assim. Mas eu tinha medo de enfrentar essa música, assim, porque mexe muito comigo esse vocal, esse assunto, essa letra. Enfim, mas a gente inscreveu no FAQ Digital também e fomos contemplados. E agora estamos correndo para também entregar, para poder receber, né?
Todo mundo tá correndo. Nossa, né? Histórias nunca contadas. Galera, o FAQ Digital só recebe...
É verdade. Não, o correria hoje é grande. Bom, Júlia, eu não sei como é que... Né? A gente tinha feito uma combinação, né?
Mas tem umas perguntas no chat, tu quer que a gente... Não,
vamos ler. Vamos só encaminhar essas conversas para ela ali.
Manda por e-mail.
Não, tem umas perguntas aqui. Se tu puder comentar sobre a presença das mulheres no atual cenário do punk rock e hardcore brasileiro.
Pô, é muita coisa, né, gente? Mas,
dois minutos.
Eu acho que...
do tempo.
Réplica, tréplica. O punk rock é feminino, né? Eu acho que ele tá... Apesar de que a gente ainda sofria lá em 77, né? No punk rock, no início, surgimento, nascimento, ele já traz muitas mulheres, né, com ele, mesmo que, claro, que não fosse de um jeito justo e ideal. As mulheres já estão muito presentes no punk rock. Acho que o punk rock, ele incentiva as mulheres a tocarem muito, porque, né, elas sempre vão sofrer essa comparação.
Mãe, agora caiu de vez.
E a gente não é incentivada, né, a tocar como os homens, né, teu pai não te dá uma guitarra, se tu chega lá, meu pai, quero uma guitarra com 12 anos, ele vai, ai, mesmo minha filha, mas tem certeza, né, não vai te dar a guitarra, não vai te dar um skate também, não vai te dar várias coisas, né, que os meninos ganham com mais facilidade. E então eu acho que o punk rock abre essa possibilidade de não ter medo de errar e de não importa, de, né, de o que a gente está dizendo é mais importante do que a gente está tocando. E aí, então, principalmente nos anos 90 já, tem esse movimento que vem totalmente do punk rock, do faça você mesmo, que é o Riot Girl, né, através lá da Kathleen Hanna, Bikini Kill, Babies in Toyland, enfim, tem um monte de banda paralela, né, ao grunge, eu acho que é bem importante para o feminismo que a gente está fazendo hoje, pelo menos nos grupos e coletivos onde eu sou ativista e voluntária, né, eu acho que a gente está bem ligada a esse movimento dos anos 90. E não sei, se querem que eu cite bandas, eu tinha escolhido uma Delta Five, que é uma banda que, né, de Leeds, da Inglaterra, de 79, se não me engano, posso estar errada.
Vai tocar agora no bloco final.
É. Delta Five, acho que a gente tem muita coisa legal, né, no punk, desde a Debbie Harry, a Silks, depois a Las Runaways, que não são do punk rock, né, tem... Os anos 70, eles trazem as mulheres, acho, as mulheres aparecem na música, assim.
A gente vai finalizar o bloco, Júlia. Só aqui que a gente tá chegando pra te liberar aí, que a gente combinou, né? A gente tem mais 5 minutos aqui pra gente fazer essa parte final. A gente vai fechar com um blocão aqui, que é com The Fala, Não Me Mande Flores, Delta 5, Mind Your Own Business, Space Rave, Never Mistake, e Os Replicantes com Maria Lacerda. Tá, isso que a gente vai terminar com essa sequência, né? E eu acho que antes de mais nada, assim, além de agradecer a tua disponibilidade e tal, tu nos trouxe um set list maravilhoso.
Sensacional, né?
Que cutuca, por exemplo, a minha ignorância. Demais, assim.
Vai tocar nos próximos Heavy Hours, com certeza.
Sim, eu queria fazer um set list só. Tipo, eu tinha mandado de bandas gringas, né, que me influenciam e me influenciaram, mas eu trouxe uma coisa mais pra cá, coloquei o The Fala, porque eu acho que é uma banda que foi bastante importante pra mim, junto com os Replicantes, e tem a Biba Meira, né, eu quis também trazer a presença feminina. Space Rave, acho que é a primeira banda, uma das primeiras bandas que eu vi com mulheres tocando instrumentos, não só como vocalistas em Porto Alegre. E eu sou muito, muito fã da Space Rave. Que mais? A própria XOK também, a Cláudia Barbizan, é uma pessoa fundamental também na minha formação, que, né, foi uma artista plástica, musicista e performer, e mulher moderna, incrível, maravilhosa, que tinha XOK, antes a Lila Deep, e é bem... O Futuro, né, que é a música que a gente regravou, é uma música que ela gravou com os Replicantes, sei lá, na volta dos que não foram, e tá também no Libertar. E a Cláudia, a gente, infelizmente, ela não tá mais aqui, ela morreu já há alguns anos de câncer. E no Libertar eu consegui cantar essa música com ela, porque a gente conseguiu acessar lá as brutas do A Volta dos Que Não Foram, então tem a voz dela também. Foi um momento também bem emocionante desse disco. A gente cantar a mesma música em épocas diferentes, mas em algum momento juntas. E, enfim, trouxe essas bandas que são referência para mim. A 3D é uma referência, apesar de agora eu fazer parte da banda. Os Replicantes também.
Parece ser uma tendência tua, né? Tu virar membro das bandas que tu gosta.
É,
né?
eu sou uma ótima substituta. Eu já fiz isso em muitas coisas, muitos programas de TV que eu fiz, coisas que eu fiz. Sempre eu era a pessoa que entrava depois para substituir alguém que saiu. Então, acho que esse papel eu me encaixo bem. Eu queria convidar todo mundo para assistir o Mini Mundo, que é um projeto que eu inventei durante a pandemia, baseado num programa de YouTube da Donita Sparks, do L7. Eu resolvi que eu queria ter um programa de YouTube. E convidei um monte de amigos artistas, então tem esse programa que está no canal Pandemídia, youtube.com.br/pandemídia, É .com.br, agora nem sei se...
Se não for, a gente acha e bota o link certo.
Mas procurem
o
Mini Mundo.
Nossa divulgação.
Mini Mundo no Ar, no Instagram, nosso endereço. Que é um programa onde a gente fala de música, de artes plásticas, de cinema, de política. A gente fala muito de política. E eu tô gostando muito de fazer. A gente tá fazendo de forma totalmente voluntária. Sai episódio novo a cada 15 dias. E eu tô muito orgulhosa do trabalho que a gente tá fazendo neste programa. Então,
nós aqui do Heavy Hour nos identificamos muito, porque a gente também de maneira...
Sim, eu sei como é que é.
De maneira, né, espontânea, de maneira, porque a gente gosta muito de falar de música e política, né? A gente toda semana tá aqui trazendo isso daí. A gente tá chegando nessa reta final, queria agradecer a galera aí, que pessoal que tá na live, pessoal que tá nos ouvindo nessa rede que eu já falei aí nas rádios todas. A gente tá fazendo um especial que simultaneamente a gravação tá ao vivo no YouTube, no canal do YouTube do Coletivo Catarse, tá? O projeto do nosso colega aqui, Billy Valdez. E aí tem uma galera aqui no chat, eu queria agradecer esse pessoal, o Claudio Omir, Elton Temp aí, que é o cara, se eu fosse fazer todas as perguntas que ele fez no chat, nós tínhamos que fazer um novo programa, mas então, é um cara...
Então vai lá, né? Depois nós vamos te mandar o link, tu vai lá e responde.
O cara é fãzão, o cara gosta muito. Queria agradecer também uma pessoa aleatória, Cássio Brancaleone, não sei por que entrou no chat, a gente não sabe.
Pra sugerir coisas anarquistas, é importante
onde ele
também
vem,
as sugestões dele.
A gente
dele.
Não tem, não sabe, porque Cássio que já foi convidado em Heavy Hours aqui, é uma pessoa bem pertinho da gente, né, Cássio? É? E mandou uma sugestão aí, cara, é anarquista, mandou uma sugestão aí pra explorar isso daí, nós vamos mandar pra Júlia também, tá? Isso aí pra ver se os replicantes entram em mais uma sugestão pra falar sobre mulheres anarquistas nas suas músicas. Billy Valdez, faça as vezes de terminar o programa, Billy Valdez.
Valeu, também teve ali o pessoal do Preto no Metal que entrou,
isso,
né?
Isso, isso aí.
Curtindo o programa. Acho que esse daí eu não sou muito bom, um âncora, né?
A gente agradecer, sabe, por isso que a gente pede pra Júlia, né?
Valeu!
Muito obrigado aí por ter aceitado o convite, né? Deu um atrasinho assim, mas deu tudo certo.
Foi excelente divertido. A conversa, gostei muito também. Até uma próxima, Júlia.
Pô, muito obrigada, viu, gente? Ah, pra quem tá assistindo hoje na live, posso falar isso, porque amanhã a gente vai estar participando, os replicantes vão estar numa live, que é do Prêmio Dinamite de Música Independente 2020. A gente fez um reencontro, então a gente vai estar tocando três músicas dentro dessa premiação que passa amanhã, quarta-feira, dia 15, 14.
Dia 14?
Dia 14.
Que massa,
tá?
Legal.
Mas, enfim, só vale para quem estiver assistindo a live hoje, eu acho. Porque amanhã que vai ao ar nas rádios, né, o programa.
É, começa... Esse programa vai na outra semana ainda, Júlia.
Ah, certo.
Nas rádios então, vai na outra semana.
Bom, e eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar batendo um papo com vocês. Passa muito rápido mesmo, não dá pra falar nada direito.
É, eu comentei
que passa. E é isso aí, mandar um beijão pra todo mundo que tá nos assistindo e nos ouvindo. E aí, cuidem-se, né? Vamos resistir. A gente tem que sobreviver a tudo isso, gente, de alguma forma.
Lembrando que
ali... Amor das deusas.
Dale, Júlia. Prazer te rever. E o seguinte, lembrando pro pessoal aí que não é só live, né? O programa fica pendurado lá no nosso canal do YouTube. A gente publica de novo no site do Coletivo Catarse, tem uma circularidade. E aí a gente vai terminar com aquele blocão, que é um som petardo atrás do outro, de fala, não me mande flores.
Só ouvir agora.
Delta 5, Mind Your Own Business. Space Rave com Never Mistake. E os replicantes com Maria Lacerda. Este programa é um especial FAC Digital, uma parceria da SEDAC, RS, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, com a Universidade Fevale, contemplado aqui do meu lado, Marcelo Niluc Viana. Vocês não sabiam que Billy Valdez...
Essa é uma história nunca contada.
Eu gostava de ser chato, vamos te censurar.
No último programa, a gente entregou Billy Valdez, na realidade, é presidente do Coletivo Catarse e se chama Marcelo Niluc Viana. Valeu, pessoal. Até semana que vem. E a gente vai ficar ao vivo ainda, mandando ver nesse som. E as rádios já sabem como funciona. Isso aí. Valeu, Julia. Salve!
Valeu!